Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Hoje estou aqui para mais uma aula de hidrosfera, os ambientes aquáticos do nosso planeta. Já temos uma boa sequência de aulas desse tema aqui no podcast. As águas, que são um recurso e um tema super importantes, nós já vimos em aulas anteriores a distribuição e o ciclo das águas, a classificação dos recursos hídricos, falamos também da pesca oceânica, entre outros temas. É importante vocês conferirem essas aulas anteriores caso não tenham escutado ainda. Mas dando sequência a essa matéria então, já sabemos que a hidrosfera terrestre é composta por várias estruturas, como oceanos, geleiras, lagos, rios, aquíferos, até nuvens. Hoje vamos falar da estrutura mais importante para as atividades humanas e a principal fonte de água potável, que são os rios, as águas continentais fluviais. Nesta aula, vamos entender de maneira mais profunda os rios e a sua hidrografia. Mas antes, eu preciso dizer que os rios não são importantes apenas para a manutenção humana, para o nosso cotidiano em particular. Os rios são importantes para toda a biodiversidade de espécies, de qualquer lugar do planeta. Já identificamos pela ciência que de 60 a 80% da massa dos ecossistemas se concentram às margens dos rios. As localidades próximas aos rios, córregos, ribeirões, riachos, são o habitat preferencial dos seres vivos, que vão desde insetos, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, até os seres microscópicos como fungos e bactérias. Toda essa vida está concentrada perto dos cursos d'água, sem falar das espécies que vivem na própria água, como os peixes. Já discutimos aqui a importância da água para a vida na Terra. E é por isso que devemos preservar os rios e também as margens dos rios, que o protegem da degradação. Nas margens se encontram o que chamamos de matas ciliares, ou seja, essas vegetações que acompanham o curso do rio, que também podem ser chamadas de matas ripárias ou matas de galeria. Há muita vida nesses locais, como eu apontei, sendo, portanto, uma área muito sensível ecologicamente falando. O Código Florestal Brasileiro, que é o documento onde estão as leis de proteção ambiental, determina que as matas ciliares, próximas aos rios, são áreas de proteção ambiental. A lei diz que uma faixa de no mínimo 15 metros das margens devem ser preservadas para manter o equilíbrio ambiental. Infelizmente, essa lei é desrespeitada em todo o território nacional. Clubes, plantações agrícolas e até casas, principalmente as casas de pessoas mais ricas, invadem essas matas ciliares para terem melhor acesso à margem do rio, às vezes por motivos fúteis. Dessa maneira, ao destruir esses ambientes, colocamos em risco várias populações de espécies que tem esse lugar como seu santuário de sobrevivência. Precisamos estar atentos a isso e cobrar das autoridades e da nossa comunidade em geral a proteção desses locais. Voltando ao nosso tema principal de hoje, eu preciso que vocês tenham em mente que os rios são a base da civilização humana. O nosso modo de vida atual é sustentado e foi construído a partir dos rios. Na última aula que eu postei, falamos do início da civilização humana, onde deixamos de ser selvagens e passamos a ser civilizados há cerca de 10 mil anos atrás, mais ou menos. Foi na aula 14 da lista de episódios. Vou deixar aqui na descrição também. Essa nascente civilização humana, com o desenvolvimento de cidades e uma sociedade mais complexa, surgiu na antiga Mesopotâmia, às margens do rio Tigre e Eufrates. Vocês devem se lembrar disso, das aulas de história, onde seu professor ou professora ressaltava a importância desses rios para os povos da época. Como no Antigo Egito, sempre dependentes do grande rio Nilo, o Império Chinês floresceu próximo aos rios Azul e Amarelo, ou ainda os indianos com o rio Ganges, que é considerado inclusive um deus para os hindus. Fica evidente que para os povos antigos, os rios eram muito importantes, fundamentais, sem os quais não haveria o desenvolvimento da civilização. Para abastecerem a população crescente das vilas e cidades novas que surgiam, precisavam irrigar grandes plantações de comida com a água dos rios e os solos fertilizados por eles. E essa importância se mantém até hoje. Atualmente, as cidades de todo o mundo moderno dependem dos rios. Aqui no Brasil, nossa maior cidade, São Paulo, foi construída na bacia dos rios Tietê e Pinheiros. Belo Horizonte usa o Rio das Velhas e Porto Alegre cria-se no Rio Guaíba. Mesmo no profundo interior do Brasil, quando olhamos para a região amazônica, por exemplo, a maior concentração populacional está sempre localizada próximos aos rios da região. São as chamadas populações ribeirinhas que vivem e dependem desses leitos. Enfim, sem os rios, não haveria civilização humana. Esse é o primeiro ponto. Entendida essa parte, vamos analisar agora como funciona um rio. Vamos dissecar a natureza desses corpos d'água. Antes de tudo, tem que estar claro para vocês que os rios são um curso de água natural, continental e de água doce, que se deslocam de um nível mais elevado para um nível mais baixo, aumentando progressivamente o seu volume d'água até desaguar no mar ou em outro rio. Os rios sempre vão nascer em uma região mais alta e terminar numa região mais baixa, por isso a água sempre é corrente. Caso o terreno seja plano, a água vai empoçar, formando os lagos. A água fica acumulada e parada numa área. Porém, quando há um desnível de relevo, a água corre pela ação da gravidade, de cima para baixo. No dia que você ver um rio correndo para a parte de cima, tu corre que é bruxaria. Para fixar, é só você lembrar das cachoeiras. A água vem de cima para baixo.
Eu conheço os rios. Conheço rios tão antigos quanto o mundo. Mais velhos que o fluxo de sangue nas veias humanas. Minha alma é tão funda como os rios. Me banhei no Eufrates, na aurora da civilização. Fiz cabana nas margens do Congo, e suas águas me cantaram canções de ninar. Vi o Nilo e construí as pirâmides. Minha alma se tornou tão profunda como os rios. Poema Os Rios, de Langston Hughes.
Avançando na matéria, nós podemos dividir um rio em três partes: a nascente, o leito e a foz. Vou explicar rapidamente essas partes aqui para vocês. Em primeiro lugar, todos os rios nascem a partir de uma nascente. O nome é bem óbvio, né? Já sabemos que as nascentes estarão localizadas, geralmente, em locais mais altos. E os rios podem nascer de duas formas: por brotamento ou por derretimento de geleiras. Aqui no Brasil, todas as nascentes do nosso território são por brotamento. Eu espero que vocês já tenham conhecido uma fonte desse tipo aí perto da sua casa. O pessoal chama de nascente, olho d'água. Cada região tem sua forma de chamar essas nascentes. A água brota do chão, é bem legal, a partir de uma fonte no lençol freático, que são as águas acumuladas no subterrâneo. No meu caso, o principal rio daqui da minha região é o São Francisco, o Velho Chico, que nasce lá na Serra da Canastra, serra que é um lugar alto. E se você for lá, hoje é um parque nacional muito visitado a turismo, você vai ver os brotos d'água nascendo no chão que dão origem ao grande rio São Francisco. Mas alguns rios nascem de outra forma, a partir do derretimento de geleiras de montanhas muito altas. O pico das cordilheiras sempre são muito frios e geralmente cobertos por gelo. Porém, durante o dia, parte dessas geleiras derrete e a água corre para baixo, formando os cursos d'água, os rios. O maior rio do mundo, o Amazonas, no norte brasileiro, nasce na Cordilheira dos Andes, em montanhas remotas lá no Peru, e vai descendo por milhares de quilômetros até terminar no Oceano Atlântico, na região de Macapá, no estado do Amapá. E no mundo são comuns esses dois tipos de nascente, ok? A segunda parte do rio é o leito, que é o corpo do rio. O leito é a calha por onde a água do rio flui em correnteza até o seu destino. Quando a gente observa as nascentes, percebemos que são bem pequenas, frágeis, sobretudo quando se compara com o volume de água que corre nos grandes rios. Saibam que um rio nunca é formado por apenas uma nascente. Várias nascentes, espalhadas pelo território, criam pequenos córregos e riachos, e esses cursos d'água eventualmente se conectam ao leito principal. Um curso d'água vai abastecendo o outro. Até um rio pode abastecer outro rio maior. O leito do rio sempre ganha mais volume quando recebe água dessas outras fontes, que chamamos de afluentes ou subafluentes. O leito de um rio se conecta ao longo da sua caminhada com outros companheiros hídricos e vai ficando cada vez mais caudaloso, ganhando mais volume e vazão. Contudo, todo rio tem seu fim. A parte final do rio é chamada de foz, e há duas formas de um rio terminar. Ou o rio termina em outro rio, ou vai terminar no oceano. São esses os dois destinos possíveis para os rios. Quando o rio termina em outro rio, como na famosa Foz do Iguaçu, aquelas cataratas enormes lá do sul do país, na parte de cima das cataratas você tem o rio Iguaçu, e quando ele cai naquelas cachoeiras gigantes, lá embaixo já é o rio Paraná. Portanto, o Iguaçu é um rio afluente ou confluente de outro rio, no caso o Paraná. Por outro lado, quando um rio deságua no mar, no oceano, ele pode ter sua foz em dois tipos, foz em delta e estuário. A foz em delta ocorre quando, no ponto de encontro do rio com o mar, se formam ilhas de sedimentos ou ilhas fluviais. Explicando melhor, quando um rio vem descendo seu trajeto pelo leito, ele vem trazendo consigo muitos sedimentos, pedaços de rocha, solos, galhos, matéria orgânica, que são arrancadas das margens pela força da correnteza. A água do rio vem escavando o relevo e levando esses materiais que acabam se depositando ali, no encontro com o mar, já que as correntes marítimas não deixam esses sedimentos entrarem no oceano de uma vez. Esses sedimentos acumulados por muito tempo vão formando ilhotas, ilhas. Algumas, inclusive, são enormes, como a Ilha de Marajó, na foz do Amazonas. Essas ilhas criam uma boca no rio. A linha do rio vem vindo e, de repente, ela abre, formando um triângulo. Por isso o nome delta, que é uma letra grega com o formato de triângulo. Vocês usam muito na matemática e física e nos seus estudos, né? O segundo tipo de foz é a foz em estuário, que ocorre quando o rio entra retilíneo no mar, como se fosse um cano direto, transportando pouquíssimo sedimento. Aí não vai ter a formação de ilhas, logo chamamos essa foz de tipo estuário, uma foz limpa. Em suma, o rio brota das nascentes, percorre longo caminho pelo leito, que vai recebendo mais água dos seus afluentes, ganhando volume e força no trajeto, para finalmente desaguar no mar. Dessa maneira, toda a região ocupada pelo rio principal e os seus tributários afluentes formam uma bacia hidrográfica, ou seja, uma rede de rios de vários tamanhos e características abastecidos por milhares de nascentes espalhadas pelo meio ambiente.
Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o São Francisco vai bater no meio do mar.
Os rios são ambientes incríveis, da qual a nossa existência depende, desde os nossos ancestrais mais antigos. Precisamos compreender a importância dos rios e lutar pela sua preservação. Muitos rios brasileiros estão sendo destruídos pelo uso agressivo, pelo despejo de esgoto, poluição por agrotóxicos e rejeitos da mineração. Recentemente, acompanhamos com dor os crimes cometidos pela mineradora Vale, uma das maiores empresas do mundo, em Mariana e Brumadinho, Minas Gerais. Essas tragédias destruíram o Rio Doce e o Rio Paraopeba, afetando drasticamente os ecossistemas, o abastecimento de água de qualidade e a vida de pescadores e outros trabalhadores que dependem do rio. É preciso estar atento e forte, Esse assunto é muito importante, mas por hoje eu encerro por aqui. Até a próxima aula, turma. Adiós!